Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cris Marques, Edson Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini para falar de Game of Thrones. Falando agora da série, já que ela já se encerrou. É claro que vamos falar spoilers da série e dos livros. Aproveite para apoiar a gente no apoia.se/combo e nos ajude a fazer o conteúdo da manhã. Comente esse programa no nosso site comboconteudo.com e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, que é Combo Conteúdo. Muito bem! Está aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E está aqui o Márcio Neves.
Dracarys Cassildes.
E está aqui a Cris Marques.
Olá, amiguinhos. Cheguei. Sim.
É, galera. Hoje estamos aqui para falar dela, para falar de Game of Thrones. Esta série que mexeu com muita gente. Tem gente que amou, tem gente que odiou, tem gente que amou, depois odiou. E, nossa, muito polêmico, né? Teve gente aí que se descabelou falando, meu Deus, joguei fora minha vida. É um exagero, sei lá, eu acho exagero, né? Eu tô enganado.
Ô, Vinícius, depende, né, mas você sabe quanto tá custando o plano da HBO?
Não, não tenho ideia.
Então, quem assinou a HBO só por causa da série, tá achando que gastou dinheiro à toa.
Eu acharia.
É, eu assisti no canal do Paul Rabbit, então eu não saberia dizer. Vocês conhecem o canal do Paul Rabbit?
Conheço, conheço.
E nós vamos falar de Game of Thrones, que foi votada no nosso Top 50 Séries. Se você quer saber quais foram todas, você tem que ir lá no 500. Game of Thrones ficou em segundo lugar, a gente já falou de Sherlock, né, Márcio?
Exato.
E depois até falei daquele desenho animado da menina lá, seu nome agora, Mr. Holmes, não, Mrs. Holmes, não, Mrs. Sherlock, que era ruim, só perde por Sherlock Holmes no século 22, aquilo foi de doer. E o Game of Thrones já foi abordado aqui no Fala Série algumas vezes, no número 127, Edson e eu falamos da série, no número 128 rolou biografias dos atores, no número 129 teve uma playlist, que teve até The Man and the Silver Mountain, no 182 e 189 teve a trilha sonora da primeira e segunda temporadas da série. E aí foi feito o que a gente chama de iniciativa, que é quando a gente assistia o episódio e ia gravando e comentando. E foi um negócio ainda que foi feito junto com a Mari Bonfim, que Deus a tenha, ou o diabo. Que foi no dos números 214, 223, aliás, 214, 219, 223, que foi as chuvas de Castamir com a morte de Robb Stark, e 224 com a season finale. Obviamente, como a gente vai falar da série como um todo, incluindo o final, spoilers liberados, e não espere aqui descrições muito complexas do que se trata a série, porque já falamos dela, né? Então também aí, né, vamos ficar tentando em pormenor. Game of Thrones, só pra dizer que é uma série criada por David Benioff e D.B. Weiss pra HBO, adaptando As Crônicas de Fogo e Gelo de George R. R. Martin. Não terminou de escrever os livros.
Então, na verdade, assim, a gente acha. Bom, ele diz que não, mas a gente não sabe, né? Por causa que pode ser que ele já terminou há tempo, só tá segurando o osso aí pra poder ver como é que vai ser o resultado da série, pra falar: aquele lance ali não vai dar certo, que o público não gostou, vou mudar.
Olha, considerando como os livros ainda tem muita coisa acontecendo que nem existiu na série.
Ou se tem.
Então, não sei. Na verdade, a série passou os livros lá pra quinta temporada já, né?
Os livros terminam com o esfaqueamento do Jon Snow.
Exatamente.
É, que é quinta, né? Final da quinta?
Acho que é. Quinta ou sexta?
Quinta ou sexta?
Sexta é quando ele volta, né? Porque na sexta tem a Batalha dos Bastardos.
É, sim, exato.
Nossa, já faz tudo isso já?
Pois
é. É, parece que foi ontem.
É, pra mim foi na sétima, mas aí.
Né?
Não, na sétima ele foi lá contra a Cadaneres, lá que ela chegou e finalmente com os barquinhos em Pedra do Dragão, clamar ajuda, aquela coisa e tal.
A sétima foi o Esquadrão Suicida.
Sim.
Que eles tiveram a ideia, vamos buscar um zumbi, aí a gente mostra pra Cersei e aí ela vai se convencer.
E daí que tem o Gendry maratonista.
Não, o Gendry, ele devia largar qualquer tipo de... vou comandar e tal, e virar triatleta. Porque ele corre, ele rema, de cara incrível. Que, aliás, ele mostra como, de vez em quando, eles esqueciam algumas coisas, né? Que ele foi ele ficou umas temporadas sumido.
Tem até o gordinho, até o gordinho que fazia a pão também sumiu. Tá no mesmo bar.
Torta Quente era o apelido dele, né?
Fazia de tudo. Não
importava tanto com Torta Quente.
Né? Depende, né? Acho que o Dragão e o Miani sentiam a falta dele.
Ele não importa. Então, falar da série, nós vamos por personagens, porque eu acho que falar de aspectos técnicos, eu vou colocar a minha opinião, e aí, obviamente, eu quero saber as de vocês, que eu acho que Game of Thrones, agora que se encerrou, podemos dizer que foi uma série visualmente muito, muito apurada, considerando o tanto que ela exigia, vamos dizer assim.
Sim.
Eles conseguiram, assim, umas locações incríveis, né, pra poder fazer cenas de corredor de castelo, né, praça, lá de fora. A gente tinha umas telas verdes bem sacanas aqui e ali, mas, no geral, eles filmavam em muitas locações, né, poxa, eles no gelo, no frio, era filmado lá na Islândia, uma coisa assim, não era estúdio, tela verde, bota neve, falsas nevando, jogando aí, não. Deu trabalho fazer essa produção.
E teve umas locações também que era no leste europeu, né, que pegava bem o... não sei se o local era daquele jeito, na Idade Média, mas as locações na leste europeu era pra pegar justamente construções mais antigas, né?
É os castelos, o Porto Real, por exemplo, acho que é uma mistura, acho que não é só na Croácia, mas foi usado um na Croácia, pelo menos, os locais na Croácia.
É, vamos dizer, tinha um pessoal esforçado ali, então...
É, tanto que muitos desses locais agora tem tours, né?
Sim.
Pô, aquela escadaria, aquela passarela na beira, por cima do mar, assim, que vai pra ilha lá do Pedra do Dragão, que você pensa que é cenário, que não existe isso. Aquela escadaria existe, o castelo lá em cima é que nem tanto.
E quando eles fizeram Dorne, porque Dorne nos livros sempre foi descrita como uma terra muito mais quente, né? Uma coisa muito diferente. E aí eles foram e filmaram na Espanha.
Exatamente.
O que eu achei que fez muito sentido.
E a Espanha tem muito dessa herança, né, dos mouros lá, né, dessas construções antigas e quando eles dominavam aquela região da Península Ibérica, e tem muitas locações próprias para poder fazer esses locais assim, mais, é uma conotação mais exótica. exótica, né, diferenciada em relação ao resto do continente de Westeros.
É sensacional. E nisso eu falei, né, o visual e tudo mais. Claramente, assim, eu tenho que colocar a abertura, é muito bonita, mas tem até aqui. Tem um nome que eu acho que é o nome da série, tá? Em questão de direção. Muita gente pode falar do Alan Taylor, porque ele ficou ligeiramente conhecido depois. Ele dirigiu Thor, o Mundo Sombrio. Que você pode falar, não é um filme tão bom assim. É, mas tem importância em Ultimato, né? Então, a gente agora tem que ficar quieto. O Miguel Sapochnik, eu espero ter falado corretamente. Ele basicamente dirigiu as grandes batalhas da série. Porque, olha só, ele dirigiu a Batalha de Durolar, que é quando o Jon Snow vai resgatar os selvagens de Durolar, mas aí o Rei da Noite ataca, mata um monte, ressuscita eles, e o Jon tem que sair fugido de lá, que nós podemos dizer que é uma batalha campal. Ele dirigiu a Batalha dos Bastardos, que é uma batalha medieval de exército. Ele dirigiu A Longa Noite, que é um cerco a um castelo, podemos dizer assim. E ele dirigiu Os Sinos, que é um ataque a uma cidade.
Só cortando um pouquinho, esse A Longa Noite tinha castelo naquilo?
É, assim, dizem que tava lá, mas...
Pra ver tava difícil.
E aí veio o cara no Instagram, Facebook, sei lá, e falou, vou botar luz nessas cenas. Aí você viu por que escureceram tudo. Porque o CG do Jon no dragão tava uma bosta. Aquilo doía.
Bom, muita gente já tava acabando. Já tava acabando. Vamos botar qualquer coisa aí que vai dar certo.
Não aceito isso. Porque ficaram dois anos fazendo essa temporada, reduziram o número de episódios.
Mas aumentaram a duração. Tá.
Reduziram o número de episódios e contrataram o Matt Murdock pra fazer a fotografia, né?
Criado, uma gente. Fotografia mais naturalista, assim, né?
Mais real, sei lá.
Não vamos exagerar também. Não precisa ser tipo Batalha do Abismo de Helm, que você consegue ter glare no fundo de tanta luz que tem no, pra iluminar aquela noite ali vindo do céu, sabe sei lá Deus de onde. Também não precisa ser breu total também, assim, né? Também não vamos pros extremos.
Aliás, o diretor falou que A Longa Noite era o Abismo de Helm de Game of Thrones.
Aí ele se
queima. Eu fiquei muito empolgado pra ver esse episódio. Por causa disso. Porque eu amo essa batalha de Abismo de Helm.
É aquela coisa, né? Às vezes você tem que catar um cara pelo colarinho e falar, gente, isso é uma obra de ficção. Mas eu não esperava que tivesse que fazer isso com um diretor de fotografias. Eu quis passar realismo. É uma obra de ficção, caramba! Não precisa de realismo!
O Kubrick ia adorar esse diretor de fotografia, né? Teve a história do Barry Lyndon, que ele filmou tudo à luz de velas. Naquela época não existia luz, então não vou usar luz, vou só usar velas.
Aí pergunta quantas pessoas assistiram o filme.
É, pois é, né? Dormiram no meio.
Agora, falando do diretor aí, ele ficou tão marcado, né, com esses episódios, né, das grandes batalhas que ele dirigiu, que quando saiu, né, a lista dos episódios da última temporada, o pessoal já falou, tá, é aqui e aqui que vai ter as batalhas, por causa que ele tava dirigindo justamente esses dois episódios.
Episódio 3 e 5, né?
Exatamente. Pessoal,
e aliás, ele dirigiu o piloto de Altered Carbon.
Que não é um episódio de grandes batalhas.
Que não é um episódio de grandes batalhas. Quer dizer, ele tá buscando
diversificar. É uma série inteira ruim, né?
Não, a série inteira é boa. Boa pra caramba.
Assim.
Eu não gostei.
Um paredão que você bate a 100 por hora chamado episódio 6? Tem. Tanto que eu passei dele. Mas não diria que é ruim.
A série é boa. É que é uma série no ar.
É passada... boa. Ainda é boa, mas achei que foi. Não, deixou um pouquinho. Não, tudo bem. Ninguém viu mesmo?
Eu vi.
Eu tô querendo terminar, mas eu preciso me recuperar pra poder continuar o episódio lá da que eu falei.
Pô, mas dá um apoio aí.
Mas é sério, cara, aquele episódio quebra muito o ritmo, tá indo tão bem, de repente, aí que é brincadeira.
Ai, ai. Bom, nós vamos fazer aqui a análise por personagens. Eu separei alguns personagens para falar deles durante a série, né? Para falar das 8 temporadas. É claro que vocês podem adicionar outros. Nisso, tá? Eu quero eliminar alguns dos quais eu não falarei, tá? Olha como eu estou sendo, né? Estou sendo transgressor. Que são os personagens dos quais nós já falamos. Que são o Ned Stark, que é o Lawful Good, o herói da história. O Robert Baratheon, a Catelyn Stark e o Robb Stark, que foram mortos no Casamento Vermelho. O Joffrey, o Tywin. São personagens que eu não acho que, posterior às suas mortes, muita coisa tenha sido acrescentada a eles. Tirando o Ned, né? Mas o Ned é muito por causa da irmã. Khal Drogo, acho que não tem por que a gente falar do Khal Drogo.
Ah, por mim eu falaria.
Não, o pessoal que morreu na primeira temporada não tem porquê, né? A maioria não conseguiu nem desenvolver um arco. O Khal Drogo, por exemplo, não conseguiu desenvolver nem o vocabulário.
Mas ele não precisa, né? É aquele tipo de... São aqueles atores que não precisam falar, só precisam aparecer. Só de aparecer já tá bom.
Não, isso eu penso no Charles Chaplin. Não penso isso do Khal Drogo.
Você... Então, Chris Marks, você está dizendo que Jason Momoa está no nível de Charlie Chaplin?
Não.
Só falta um Oscar pelo conjunto da obra, falando.
Não, são aqueles atores que não precisam ser bons. O cara só precisa aparecer. É bonito, ele preenche, sabe? Preenche. Então, não precisa de nada.
Tô ligado nesse seu preenche aí, hein? Eita, não. Chris.
Eita, não é,
nada
não.
Nada contra, você tá na vontade aí, manda bala, opa.
Chris Marks com a camiseta, Khal Drogo, esse preenche.
Gostei. Vou mandar
a Daenerys já usa uma. Pode ver onde ela comprou.
Não, eu vou botar dela, essa camiseta tá mais
pra... e a foto da Daenerys fazendo um joinha assim embaixo.
No caso dela, acho que tá mais pra esse preencheu antes dele do que eu. Alguma coisa do tipo, né?
Ai, meu Deus. Quanta bobeira.
Bom, nós vamos começar com os personagens que eu considero menores, vamos dizer assim, né? Que eu acho que não tem tanto a desenvolver. Aliás, só pra constar, eu falei do Chaplin, a neta dele esteve na série, né?
Sim.
Vamos começar falando do Sir Jorah Mormont, que é o Ian Glen. Que foi ele que fez o Batman no final de Gotham?
Não.
Não, não é ele?
Não, não, mas disseram que na segunda temporada de Titãs vai ser ele.
Eu confundi.
Titãs, que vai ser ele.
É, que no último episódio da primeira temporada de Titãs, apareceu o Batman, mas eram dois dublês, né?
É tipo Birds of Prey, né? Que mostra o Batman, mas só de costas, relance, não tem destaque.
Foi nessa linha. Aí disseram que na segunda temporada vai ter um. Não sei se vai ter desenvolvimento, mas vai aparecer mais e vai ser o Sr. Jorah que vai fazer.
Esse aí é outro que preenche. Isso aí também não precisa falar nada. Só aparecer, mas prossiga.
Ok. O Sr. Jorah, ele pra mim, ele preencheu uma fichinha, assim como o Verme Cinzento e a Missandei, que é a fichinha "estou me despedindo porque vou morrer". E velho, eles preenchem essa ficha uma dúzia de vezes. O Verme Cinzento e a Missandei, eles falam todas as frases típicas de personagem que vai morrer.
Ou de que pelo menos um do casal, um deles vai pro saco.
Só falta apresentar a família, né?
É, nem fala isso, que teve o caso do rapaz do Chiquititas. Mas é verdade. É horrível, mas é verdade.
É verdade, né? A vida imita a arte. Nos filmes, quando o cara apresenta.
Quando a gente vê na ficção, acha isso é forçado, nunca aconteceria.
Não. Muito pior, o cara tem a versão do Casamento Vermelho, foi o Casamento Caipira, né?
Casamento Caipira?
É, porque eles estavam voltando numa quermesse.
Ah, meu Deus.
Ok. Ai, tá.
Então, tá mesmo. Voltar pra série.
Deixa quieto.
Podemos dizer que Sir Jorah é o exemplo clássico de redenção?
Podemos, né? Por causa que ele começa, né, como aquele personagem que é um amigável, ele se junta à trupe da Daenerys com os Dothraki, desde lá do início ele estava ali no entorno ali, acaba tendo aquela amizade, lealdade, mas a gente descobre no meio da série que ele estava, na verdade, espionando, né? Pro pessoal lá de Porto Real, apesar dele ser um refugiado, vamos dizer assim, mas ele era um espião ainda assim, né? Foi descoberto, foi expulso, voltou, se redimiu e ficou nas boas no final das contas. Então,
pô, ainda teve assim. a situação da, como é que chama lá, a escama...
Escama gris.
Escama de pedra, né?
Isso. Que ainda conseguiu se curar do bagulho, né? Se curar, não, né? Foi curado graças ao Jovem Nerd.
É, essa.
Tadinho. Em outras situações, eu acho que fariam ele morrer muito mais rápido. O cara ficou voltando.
É, eu acho que uma outra série qualquer, a primeira vez que ele é expulso, ele morreria ali, sabe? Em vez de expulsar, mata. Ou no ato dele ir embora, morreria, sei lá, no deserto ou algo parecido.
É, e não foi o caso aí. Aí dele, eu quero ir rapidamente para Sandor Clegane, o cão que quase morre na mão da Brienne, vira Hare Krishna, viu? Hare Krishna tudo morrer, aí ele fala, tá bom, eu volto pra guerra.
É um personagem que o ator, né, assim, ele foi muito subutilizado na primeira temporada, ele era só um capanga do Joffrey, zero desenvolvimento praticamente, apesar de que tem um pouco mais de... É por causa que é aquela coisa dos livros, né, é que os livros, eles não têm um apanhado geral de tudo que tá acontecendo, porque eles são em point of view, né, eles são do ponto de vista do personagem que eles estão abordando em cada capítulo. Então tem coisas que aquele personagem não sabe o que aconteceu, ele só sabe que chega pra ele ou que ele interage, né. E o cão, acho que em nenhum desses cinco livros que já foram publicados, ele teve um ponto de vista próprio dele, ele sempre era o que ele estava acompanhado de alguém que estava narrando as situações, e você sobe, sabe, meio que por terceiros. Mas na primeira temporada ele realmente era um personagem muito pouco mal utilizado, né? Não era nada, era só um cara que existe aí. Mas na segunda, quando ele se vai lá servir de escolta pra área, pra tentar que fugiu, né, da invasão do castelo lá, que deu, quando deu aquela treta lá, e acaba encontrando ela com um caminho fugindo pro norte, e ela vai tentar levar ela lá pro irmão, pra poder ter uma recompensa, alguma coisa assim. Daí em diante é que a gente começa a ver, né, um personagem tendo um certo desenvolvimento, né, que é um cara que não liga pra nada, tá nem aí com nada, né, um cara amargurado, mas, e traumatizado, obviamente, né, por causa que ele tem trauma de fogo, mas ele acaba sendo, tendo desenvolvimento. Tá certo que tem vezes que dão uma enrolada com ele, esquecem que ele existe, mas no final é outro, né, que ele muda muito, ele cresce muito o personagem, cai nos gostos do pessoal, de certa forma.
E esse outro personagem que é bem da verdade, eu mesmo achei que ele tivesse morrido ali no meio do caminho, né, quando a Arya abandonou ele, eu pensei que ele tivesse morrido ali.
Então...
Mas não foi livros, essa ideia, né?
Nos livros, acho que isso. Eu ia dizer que isso ficou em aberto, mas não. Acho que é confirmado que ele é deixado pra morrer, mas lá no finalzinho do quinto livro, eu acho que ele é encontrado pela Brienne e não tem área no jogo, na jogada ali, é outra situação. E descobre-se lá que ele aparentemente está vivo.
Então, porque até falam que alguém com o capacete do cão tava tocando terror. E a Brienne encontra um cara que é muito parecido com ele. Mas fica aquilo. É ele, não é, né?
É aquela coisa que funciona no livro, narrando no livro, mas não funciona na série, né?
É, e no livro também a Brienne, ela tá em perigo de morte, que a gente não sabe que fim leva, por causa que a última aparição dela, a Dama Cinzenta parece que tá ali pra executar ela por causa de alguma traição, alguma coisa assim, né? Que
Dama Cinzenta que não existe na série como um todo, porque é a Catelyn Stark ressuscitada por magia.
Exato, ressuscitada pelo Thoros de Myr, tanto quanto ele ressuscitava lá o Beric Dondarrion, né? Só que ela já estava muito mais em estado de putrefação e decomposição quando ele faz isso, então ela volta realmente zumbi, né? Meio não fala e ela é um cadáver andante praticamente.
Ela consegue falar quando ela bota a mão para tampar o buraco na garganta de quando cortaram a garganta isso. Dela. Exato. Aí ela consegue falar, o que é mais sinistro ainda, né?
Eu fico imaginando isso na série.
É muito aleatório. Essa turma do Beric tá. Você vai lendo os relatos das pessoas, o Beric tá aqui, o Beric fala, que porra, Beric, cara, tá sumido aí, tá perdido da vida aí. Aí de repente surge esse núcleo, né? Com a Dama Cinzenta que a Brienne encontra e fica lá a perigo de agora vamos te executar e acaba o capítulo e a gente não sabe mais o que vai acontecer. Porque os livros não continuaram a sair, né? É muito diferente do que aconteceu na série. Aí fica nesse impasse, né? Mas é justamente, a gente tá falando do cão, né? E exatamente nesse momento aí é que tem naquele personagem que ele se diz, eu não sou aquele que você acha que sou, assim, mas é como se ele fosse um cara que tava pra morrer, foi cuidado por quem que achou ele no meio da estrada, no caminho, e meio que se redimiu e se adotou outra identidade, uma coisa assim.
Ou seja, é o cão arrependido.
Exato.
E na série ele fica, a treta dele é com o Muralha, não, como é que é o nome do...
Montanha.
Mas isso no livro é direto também. Isso aí, ele tem um rancor do irmão mais velho lá, que na série não parece mais velho.
Tá, ele parece mais novo, né?
Na série, na verdade, não parece nada, né? Porque, sei lá, o cara é muito esquisito.
Sandor, né? Que é o Gregor é o mais velho, é o Montanha. O Sandor Clegane, ele é, o ator é tão mais velho do que o Montanha, que assim, não tem como. tá invertido isso. Mas nos livros, na história original, ele é o irmão caçula, que foi bulinado pelo irmão quando na infância, que teve o rosto queimado e tem aquele trauma e rancor do irmão.
Chamar isso de bulinado é sacanagem. O Montanha queimou a cara dele, tadinho.
Isso foi o extremo da situação, pra você ver.
Nossa, não, ali foi um pouquinho demais já. Falar aí do nosso querido, né, Alexandre Ottoni, o jovem nerd.
Ah,
também, tadinho, conhecido como Sam.
Sam é legal.
O Sam, pra mim, foi uma montanha russa de utilidade e inutilidade.
No começo, eu achava que ele não servia meio que pra nada, assim. Ele só ficava lá pra... Mas depois foi, eu acho que ele engatou e foi. Tudo bem, lá pro quase fim da série.
O Sam, pra mim, naquele longa noite, ele deixou de ser o inútil pra ser o filho da puta, né? Que tem pelo menos dois ali que morreram por culpa dele. Quer dizer, eu acho que foi verdade. Isso. Pelo pouco que eu entendi, foi isso.
Ele empurra,
ele,
né?
Ele ficou escondido com as mulheres, foi isso, mano? Deus.
Não, ele tá na batalha, é pior ainda.
Eu não lembro. Eu não tô lembrando.
Então, ele tá na batalha, mas ele não luta. E aí os caras vão defender ele e morrem defendendo ele.
Ah, tá.
Ele dá uns gritinhos.
E ele é o George Martin dentro da série, né? Pelo que se entende pelo final.
Pior que ele foi ele que escreveu o livro.
É, ele trouxe da Cidadela aquilo, ele não foi ele que escreveu.
Não, ele tá escrevendo.
É, ele tá terminando, mas ele fala que foi o Mestre, não sei das quantas, que começou a escrever.
Isso.
As Crônicas de Gelo e Fogo. Nossa, que coisinha de novela aqui.
Você faltou alguém virar pra ele e falar que nome besta. Onde são mães?
Aliás, o final foi coisa de novela, mas deixa quieto por enquanto.
Ah, e eu sou obrigado a estar discordando, hein?
O quê? Aquelas últimas cenas? Assim,
Nossa, adorei o final.
Ai, que você gostou? Tá bom.
Eu também gostei.
Não falando do final, assim, o final, os acontecimentos, assim, quem foi o... Não tô falando disso, tô falando os finalmente, né? Você está acabando.
Olha, eu acho que o final do episódio, Sam,
o final dois do últimos Sam minutos,
é um dos finais que menos faz sentido pra mim.
É, o Sam é o mais perdido ali, por causa que ele vai pra muralha servir a patrulha. Aí o John, como Lorde Comandante, manda ele pra Cidadela pra se tornar mestre. Aí nisso ele leva junto a Gilly, que eles têm um tereco-teco lá, acabam se juntando, né, o que não deveria acontecer, por causa que ele tá juramentado lá na patrulha da noite, mas isso pouco importa, pelo visto, né? E depois ainda vai pra Cidadela com ela, e isso pelo menos também pouco importa.
É, ele aparece lá com mulher e filho, e a espada da família. Quer dizer, os caras da patrulha não podem tomar posse, não pode ter família, não pode ter mulher, não pode ter filho. Ele aparece lá com a espada da família, uma mulher
não,
e filho.
Não pode ter posse, não pode ter terra. Não quer dizer que não pode ter uma espada dele.
Mas é da família, pô. E ele roubou. Ladrão!
É tipo assim, ladrãozinho. Ele pegou os 10 mandamentos e foi ticando, né? Tipo, é isso que eu tenho que fazer.
Mas ele é amigo do vírgula, chefe, né? ele pode.
Ele achou que tinha vírgula. Não, vírgula, roubará.
Mas é realmente confuso, porque aí ele sai da Cidadela, vai lá pra Winterfell, né? Meio que abandona tudo pra trás mesmo. Vai encontrar com o John, que o John tá lá, tem que contar coisas pra ele. E no final das contas, ele ainda se torna grão-mestre do rei. Pombas!
Pois é, ele aparece lá de branco com as correntes, meio assim, né? Honoris causa?
Ele nem teve tempo de ter muitas coisas, por causa que uma coisa que, eu não sei se na série fica bem explicado no início, quando eles ficam retratando os mestres, né, ou mestre, se você quiser falar em inglês, né, tem um AE aí para poder dificultar a pronúncia, eles têm, cada elo, ele representa uma área de conhecimento que ele adquiriu como formação de mestre, né?
É tipo então, escoteiro.
É, basicamente, só que é um peso, né? Então tem um anel de ferro, tem um anel de não sei o que, um anel de não sei o que lá, e cada um... E quanto mais você tem, mais pesada ela é, mais notório você é em sua formação, né? O Sam não teve tempo pra isso.
Pois é, ficou meio estranho isso.
É, mas
por mim, ele podia terminar Lorde do Sul, porque a Daenerys matou todos os outros Lordes do Sul mesmo.
É, cara, o juramento da Patrulha da Noite não vale mais nada. Patrulha da Noite... O que é Patrulha da Noite agora?
Meu, aliás, falando em Patrulha da Noite, você quer coisa pior que o Jon Snow, que no último episódio ele vai pro mesmo lugar pra onde ele foi no primeiro episódio?
Não, ele vai além, né? Ele vai pro junto com os selvagens pra longe, porque não tem nada pra ele ali no sul.
Ele vira o Mace Raider.
É, por aí.
É, mas a ordem que ele recebe é pra ir pra muralha.
Sim, mas, né, é porque a gente não vai ter próximo capítulo pra poder saber disso, mas ali ele não tava só escoltando os caras pro lar deles.
Ele tava liderando.
É, foi embora junto. É, não. Mas isso aí é depois.
Isso é pro livro 8.
A Melisandre, que nunca foi muito explicado de onde ela vem, né, ela é interpretada pela Chris Van Houten.
Como assim, nunca foi explicado onde ela veio? Ela veio de um deus ex-máquina.
um deus...
O Deus da Luz
ex-máquina. Senhor do Fogo ex-máquina, né?
É, o George Martin ex-máquina.
O legal é que ela sempre tem certeza de tudo, né? Stannis é o príncipe prometido e matou até a filha e não deu certo.
E tudo pra nada, né? Porque pouco importa essa história de Azor Ahai e não sei o que lá. Só serviu, assim, não foi pra nada, né? A história desse prometido, Salvador, é que foi pro caneco, não serviu de nós, não teve relevância nenhuma, tanto quanto a revelação da identidade do Jon. Mas serviu para movimentar personagens para que eles se encontrassem, né? Isso é o que mais importante aconteceu, porque se não fosse por isso, dificilmente as coisas teriam chegado onde chegaram.
É, eu acho que você puxa a pergunta de será que não chegariam?
É, talvez chegasse, mas o autor ia ter que pensar em outra coisa para poder fazer aquilo, né? Daí a gente está especulando sobre o que o autor faria se ele não tivesse feito aquilo.
É. Bem, na verdade, ele não fez, né? Porque o livro não saiu ainda.
Ah, não, mas já teve o Stannis indo pro norte, encontrando ajudando lá na batalha. Isso aí no livro já aconteceu.
Tanto que nos livros tem todo um lance de que o Mace Raider tá vivo, mas ela dá um jeito de fingir que não.
Sim, ele tá vivo e como espião lá em Porto Branco, se não me engano, que é um porto, né, costeiro, um pouquinho no mapa, assim, ele fica um pouquinho acima do ninho da águia, onde fica lá o castelo lá da Lissa Arryn, no pertinho do Forte do Pavô, lá daquele outro lado dos que falam, os desafetos.
É, assim como o Sam nos livros tem toda uma trama com a cidadela, que dane-se também na série, o que eu até prefiro. Se teve uma coisa que eu gostei, é que a série simplificou algumas tramas e eliminou outras.
Exato. Sabe? Claro que isso, pra acontecer, ele toma certas liberdades em relação aos livros, que pra chegar do ponto A ao ponto B, que no livro passou por um caminho zigue-zagueando, eles vão mais reto, né? Então, quer dizer que eles pulam muita, ou evitam muitas coisas que faria aquilo chegar até aquele ponto. Mas faz sentido, né? Por causa que série é série, livro é livro, ritmos diferentes, né? E o autor não tem... Assim, o autor tem restrição do que os editores mandam. Não, tá grande demais esse livro, divide em dois aí, que aconteceu com o quarto e com o quinto livro. Mas, no geral, tem realmente que o escrito tem mais liberdade para poder trabalhar e exercitar do que as séries, né? O Tolkien que o diga no seu primeiro livro do Senhor dos Anéis. Uhum.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.